Presidente, senador Sérgio Souza, senhores senadores, apresentamos na semana que passou um projeto de lei, senador Armando Monteiro, que, embora simples, beneficiará milhares de brasileiros. Sabemos que muitos consumidores recebem mensalmente uma quantidade expressiva de contas a pagar, seja de luz, de água, de telefone fixo, telefone celular, TV por assinatura, etc. Todo tipo de compromisso. São compromissos que frequentemente têm diversos dias de vencimento. O que acontece muitas das vezes é que esses boletos, essas contas, elas chegam às nossas residências com atraso, por diversos motivos. Às vezes por extravio, às vezes por greves de todos os tipos. E os consumidores são obrigados, nós, né, a pagarmos essas contas com multas, né, com juros por atraso que não são devidos a nós, os consumidores. E esse projeto que eu apresentei e que está tramitando aqui no Senado Federal e que recebeu o número PLS 28 de 2012, vem buscar evitar esse pagamento com atraso, incorrendo em multas e juros aos consumidores, de forma que esse pagamento possa ser feito não mais pela entrega das contas nas residências, e sim que elas sejam encaminhadas via internet. Como eu disse, senhoras e senhores senadores, a nossa proposta é a seguinte: se o consumidor solicitar, as empresas prestadoras de serviço ficam obrigadas a enviar via endereço eletrônico, o e-mail, os boletos. Isto é, poderá ocorrer paralelamente ao envio do boleto impresso, que só será suspenso caso o próprio consumidor queira e solicite. Afinal, sabemos que um dos ganhos que tivemos com a chegada da internet no nosso dia a dia é a facilitação das relações entre fornecedores de produtos e serviços e seus consumidores. E isto é cada vez maior entre os brasileiros. De acordo com recentes dados divulgados pelo Ibope, o número de pessoas com acesso à internet no Brasil já chegou a 63,5 milhões de usuários ainda no final de 2011. Porém, os brasileiros usam pouco a internet para pagar conta, o que iria diminuir fila nos bancos e até mesmo diminuir a impressão de papel. Vejam só, segundo dados do Comitê Gestor da Internet, CGI, no Brasil, apenas 17% dos usuários brasileiros utilizam a rede para realizar tarefas financeiras. O projeto, por mim apresentado, o PLS 28 de 2012, ele não obriga que o usuário, o consumidor, faça o pagamento pela rede, não. Ele vai receber o boleto via a rede mundial de computador, mas ele pode imprimir a conta, o boleto, e fazer o pagamento na rede bancária. Se quiser, evidentemente, para facilitar o pagamento, ele pode fazer através da internet o pagamento, facilitando, inclusive, a sua vida. Esse índice que eu me referi, de apenas 17% dos usuários brasileiros utilizarem a rede para realizar as tarefas financeiras, pode crescer. E as empresas devem ajudar a facilitar a vida de seus clientes. Acredito que não haverá aumento de gastos com esse procedimento, que poderá ser adotado sem maiores problemas, facilitando a vida do consumidor e do cidadão comum. Senhor presidente, senhores senadores, aqui no Senado, todos nós, senadores e senadoras, estamos atentos a questões que parecem simples, como esta que apresentei no projeto que fiz referência agora. Da mesma forma, estamos atentos com relação a grandes temas nacionais. Ainda há pouco, o senador Armando Monteiro fez referência à questão que a todos nós preocupa, da desindustrialização nacional. Essa é realmente uma questão que preocupa a todos nós. Amanhã estaremos indo, senador Eunício Oliveira, numa diligência da subcomissão da Comissão de Meio Ambiente, a subcomissão de acompanhamento da implantação da usina de Belo Monte. Essa subcomissão foi criada ano passado, melhor, em 2010, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle. Estamos indo, como disse, nessa diligência, e 4 senadores compõem a diligência que irá amanhã a Altamira. Senadores Ivo Cassol, que é o vice-presidente da comissão, o senador Delcídio Amaral, que, com experiência na área de energia, já foi ministro das Minas e Energia e é o relator da subcomissão, o senador Aloysio Nunes Ferreira e o senador Flecha Ribeiro, que presido a subcomissão. Faremos, amanhã, ao chegarmos a Altamira, no Centro de Convenções, uma audiência pública que contará com a presença de diversas autoridades. Teremos a presença do presidente da Norte Energia, Dr. Carlos Nascimento, e do diretor da Norte Energia na área socioambiental, Antônio Carlos Coimbra, do secretário extraordinário para assuntos de energia do Estado do Pará, meu suplente aqui no Senado Federal, ex-deputado Nicias Ribeiro, do secretário especial de infraestrutura do Estado do Pará, Sérgio Leão, do secretário especial de desenvolvimento econômico e produção do Estado do Pará, Sidney Rosa, dos prefeitos da região, e aqui eu quero destacar da prefeita de Altamira, Odileida Sampaio, do prefeito de Vitória do Xingu, Erivando Oliveira, que são os dois municípios onde será implantada a hidrelétrica de Belo Monte. Representante, teremos o subchefe da Casa Civil, coordenador do Comitê Gestor do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, PDRS, Johannes Heck. Teremos representantes da Infraério, da Secretaria de Estado de Saúde, coordenador-geral do Forte Xingu, representantes do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, do Consórcio Construtor Belo Monte e outras autoridades que estarão, e representantes da sociedade, estarão presentes nesta audiência pública que teremos tão logo cheguemos ao município de Altamira, lá no Centro de Convenções. Nessa audiência, iremos discutir com a sociedade com o consórcio construtor, com o consórcio empreendedor, com os prefeitos, com diversas lideranças da comunidade, as condições de implantação do projeto, as ações mitigadoras, as condicionantes que foram aprovadas por ocasião da licença de implantação do projeto de Belo Monte. Em seguida, ou seja, já na sexta-feira, toda a comitiva e, evidentemente, os senadores, faremos visitas aos sítios onde está sendo implantada a usina de Belo Monte. São três sítios e iremos visitar os três. Iremos fazer a visita aos três sítios. E também faremos visitas nos dois municípios, nas áreas que serão inundadas e onde haverá serão transferidas as pessoas e as famílias que serão impactadas nessas áreas inundadas. Eu quero lembrar aqui que seremos acompanhados nesta visita pelos técnicos da TV Senado, jornalistas da TV Senado, da Rádio Senado, ou seja, da área de comunicação do Senado Federal, que irão depois, evidentemente, divulgar toda essa diligência da subcomissão de acompanhamento da implantação da usina de Belo Monte para o Brasil inteiro e, em especial, para o Pará, pela TV Senado, pela Rádio Senado, que poderá, então, levar a todos os paraenses para que tenham conhecimento do que está já acontecendo na implantação da usina de Belo Monte. A usina de Belo Monte terá capacidade total instalada de 11,2 mil megawatts, prevendo-se a entrada em operação de sua primeira unidade no ano de 2015. A construção do empreendimento vai gerar quase 20 mil empregos diretos e inúmeros empregos indiretos na região. Quero também, senador Sérgio Souza, informar que essa comissão ela acompanhará por todo o tempo de implantação do projeto e que essas diligências elas ocorrerão a cada 4 meses, pelo menos. E nos intervalos das diligências, nós faremos audiências aqui no Senado Federal de acompanhamento exatamente do cumprimento das condicionantes que foram, então, aprovadas por ocasião do licenciamento do projeto. Para quê? Porque nós paraenses, que queremos servir ao Brasil, gerando energia para o desenvolvimento do nosso país, mas fazemos questão de que Belo Monte seja, ao ser implantado, um exemplo de que se deva fazer um projeto dessa magnitude, mas levando em consideração o respeito que se deva ter para com a população do estado do Pará. Ou seja, que deva ser levado em consideração as ações necessárias para mitigar os impactos, tanto na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, na infraestrutura, porque um projeto dessa magnitude não pode ser pensado somente na necessidade de gerar energia que todos nós sabemos que o Brasil precisa para se desenvolver, mas é necessário também que ela seja compatível tanto na questão ambiental como na questão social. E, para terminar, senador, concluir o meu pronunciamento, e, como disse, estarei fora amanhã, estarei viajando, não estarei aqui na sessão amanhã à tarde do plenário, eu não poderia encerrar esse pronunciamento sem fazer uma homenagem pelo Dia Internacional das Mulheres. Amanhã terá uma sessão especial aqui no Senado. E eu vou antecipar esta homenagem, como disse, pelo Dia Internacional das Mulheres, a todas as mulheres. Inclusive, a prefeita de Altamira, que vai nos receber amanhã, a Odileida Sampaio, que é do PSDB, do nosso PSDB no estado do Pará. Eu quero cumprimentar, então, festejar a todas as senadoras desta casa, as deputadas federais, as deputadas estaduais, as vereadoras, as prefeitas, a todas as mulheres, as lideranças que se destacam por esse Brasil afora, do meu, em especial no meu estado do Pará, e aquelas que silenciosamente mostram cada vez mais que gênero não é motivo para fazer qualquer diferença. Também neste ano, comemoramos 80 anos do Decreto 21.076 de 1932, que deu às mulheres o direito ao voto. São muitas as conquistas e motivos para celebrarmos amanhã, 8 de março. O maior deles é talvez o mais simples. Nossa sociedade, por mais óbvio que isso possa parecer, diminui cada vez mais as diferenças e preconceitos por gênero. Aos poucos e a cada conquista de mulheres que resolveram romper os paradigmas de uma sociedade que parecia imutável, estamos hoje avaliando outras características das pessoas e dos profissionais, tais como seriedade, competência, responsabilidade, e não uma visão simplista e arcaica como a separação por gênero. A caminhada é longa, mas estamos no caminho. Que as mulheres continuem a nos ajudar nesse objetivo de uma sociedade mais justa, igualitária e sem preconceitos. Parabéns a todas as mulheres do meu Pará e do meu Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.